Doutor Delan, de Olá para lá?
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 4 de setembro de 2018. Começa agora a 51ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe todas as nossas matérias através das nossas redes sociais e também no nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 12 minutos do dia 4 de setembro do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 51ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, também do vereador José Luiz da Farmácia, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do livro do Eclesiástico. Se procurares a justiça, há de consegui-la, e dela te revestirá como de um manto de festa. Habitará com ela, ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo, nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes, assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 13º. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país.
Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Liberdade, desafio. nosso peito a própria morte. Ó Padre amado, idolatrado, salve, salve, Brasil, o som intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Em teu comando do céu, risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Gigante que adora a natureza, é telefone, vale do colosso, e o teu futuro esperança é grandeza, terra adorada. Entre os Brasil és o Brasil, a Pátria amada, dos filhos de Deus, qual és mãe, gente, Pátria amada, Brasil. Thank you.
solicito a presença dos senhores vereadores para aprovação da pauta da ordem do dia, para aprovação da ata da reunião anterior. A pedido do secretário de Cultura, não havendo quórum suficiente para que possamos aprovar a ata da reunião anterior, eu convido os senhores vereadores, os secretários de sua equipe, para poder discutir um projeto de interesse da secretaria. Suspendo a reunião por 15 minutos.
Porque não ganha 12, 14, 16 mil, por isso que ele tem que ganhar pouco, então ele tem que assinar um por semana.
Solicito dos senhores vereadores o retorno para o reinício da reunião. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ofício Secretaria de Governo 1197 de 2018. Indicação 998, usina, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 762, usina, vereador Raimundo Nonato. Indicação 1212, CEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação 241, CEMOP, 698, CEMED e 888, usina, vereadora Janete Aparecida. Indicação 966, usina, vereador Marcos Vinícius. Indicação 958, usina, Vicente de Paulo. Vereador 967, usina, vereador César Tarzan. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1203/2018. Requerimento 269, vereadora Janete Aparecida. Comunicação. Ofício 109/2018. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitações 3 de setembro de 2018 a 6 de setembro de 2018. PL 179, pregão presencial. Registro de preço para fornecimento futuro de oxigênio, gás industrial, acondicionado em cilindros de alta pressão, utilizado para os serviços de solda e corte, cada acetileno. Ar-condicionado, cilindro alta pressão, utilizado para serviços de solda. PL 140, registro de preço para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de moleiro e outros fornecimentos de peças para manutenção de caminhões. PL 187, registro de preço para aquisição de suportes de veículo. PL 189, prestação de serviço técnico de geoprocessamento abrangendo serviço de atualização. Licitação em 6 de 9 de 2018. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações. Senhor presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito da secretária que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Moção congratulatória número 101 de 2018 ao senhor Antônio Marçal Júnior, vereador Dr. Delano. Indicação CM 963/2018, sugerindo implantação e remunerada do período da noite e finais de semana dos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Indicação CM 1002/2018, solicitando patrulhamento das ruas Manacás, do bairro Belo Vale. Indicação CM número 1003/2018, solicitando manutenção ou substituição de guaritas que fica no ponto de ônibus do padre, da rua Padre Raul Silva, próximo ao número 180, no bairro Danilo Passos 2. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1041/2018, a possibilidade de ser feito em escoamento para a água da rua Santa Maria, próximo ao número 391, esquina com a rua Martino Ferreira do Amaral, do bairro Prolongamento Bom Pastor. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação 1040/2018, a possibilidade de instalar placas de estacionamento 45 graus na rua Clóvis Amaral, entre as ruas Fernando Rachid e Senira Manata Soares, no bairro Liberdade, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação 1038/2018, instalação de redutor de velocidade da rua Adolfo Machado, próximo ao número 361, no bairro Cidade Jardim. Indicação 1039/2018, que seja feito calçamento poliédrico da rua José Augusto, no bairro Santos Dumont. Vereador Vicente de Paula, Negro do Buriti. Indicação número 952/2018, realizar estudos de viabilidade de instalação de um redutor de velocidade na Avenida Paraná, esquina com Carbonita, no bairro São José. Vereador José Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Não havendo inscrito para usar a tribuna livre nesta tarde de hoje, passo a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar em relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos visitam nesta tarde. Na pessoa dos avisos da farmácia, cumprimento todos os edis. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E dando boas notícias ali a um projeto que desde o ano passado a gente está tentando trabalhar, né? E dependido de uma lei que foi aprovada nesta casa, que é uma parceria para reformar as praças, adotar bem público. Então, vai iniciar segunda-feira a reforma ali, em parcerias com a comunidade, algumas empresas, da Praça 12 Marias, no bairro Afonso Pena, que vai ser feito por 3 etapas. Primeiramente, nós vamos estar, já tem lá algum material, como brita, areia, a parte de ferragem já se encontra na Praça 12 Marias. Nós vamos fazer a parte de arrimo, que já está cedendo, muitos ali precisam ser trocados e acrescentados alguns pequenos muros de arrimo. E posteriormente a troca do piso e a médio prazo a substituição dos bancos, que a gente tem um projeto de estar colocando cada banco, são 12 bancos, com o nome de uma das famílias dessas 12 Marias. É um projeto que a gente tem no coração, pois sabe da importância daquela praça ali para a história do bairro Afonso Pena, ali do Caiana, né, que muito trabalhou por aquela praça. E esta semana, já foi semana passada, a CEMIG já ligou a energia do padrão que nós conseguimos ali na Praça Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Serra Verde, onde a gente conseguiu a doação de poste, luminárias. Então a parceria também vai estar mais iluminada, a Praça do Serra Verde, Praça Nossa Senhora de Lourdes. Já está lá o padrão. Já foi ligado, a CEMIG já fez a ligação e a empresa que nos cedeu o poste e a luminária já vai estar esta semana colocando lá. Então, nós vamos também dar uma reforma nessa praça. Como a gente sempre olhou com muito carinho essa praça ali, agora um novo espaço, né? Então, a gente vai estar com o projeto Praça em Paz, né? É um projeto a médio e longo prazo que a gente vai estar implantando e agora com parceria da empresa, comunidade e prefeitura. Senhor presidente, novamente quero externar minha indignação no tocante ali à movimentação da duplicação da 050. Foram várias lutas. Primeiro foi aquela luta pela liberação da licença ambiental, que a gente teve muita dificuldade, passou plano, teve até mesmo que ter entrar no Ministério Público, então foi uma luta. Depois foi a questão da liberação das trincheiras, a alteração no projeto, foi uma grande luta que esse vereador travou junto ali a CETOP, Ministério Público, a Nascente das Gerais, então, empresários, a gente conseguiu então essa alteração. A última agora foi a luta ali do bairro Icaraí, ali mais especificamente do Gafanhoto, naquela duplicação, naquela faixa onde pertence a União. E conseguimos esta liberação, teve o empenho desse vereador. Queria agradecer aqui novamente a participação do deputado Jaime Martins, que me acompanhou em todos os passos desse trabalho ali na duplicação da 050. E agora com esse mais entravo que aconteceu novamente, esse cabeça de burro que está enterrado ali. Os postes têm que ser removidos. Todavia, a Nascente das Gerais não se vê na responsabilidade de retornar os postes no lugar onde eles vão, no novo local que eles têm que ser colocados. Então, tivemos reunião com o prefeito Galeão Teixeira Machado e não teve um acordo. Então, o prefeito já foi a Belo Horizonte. Eu também já mandei ofício, tanto para o governo do estado como também para a Nascente das Gerais, para que tenha um acordo. Os postes é um patrimônio de Divinópolis. Então, eles têm que ser voltados para o local. Se ele vai ser removido, ele tem que ser voltado para o lugar. Então, estou aguardando essa resposta por parte do governo do estado, né, que está muito moroso. Se houver necessidade, semana que vem, estarei novamente indo até o Murilo Valadares para a gente ver se acaba com essa novela. A gente vê, senhor presidente, que não há uma mobilização por parte nem da imprensa, nem dos políticos, dos empresários, no tocante a essa duplicação. Eu acredito que é por isso que demorou tanto. Divinópolis está ficando para trás, é a última cidade que vai ter esse, não, nem falo benefício, essa obra que está num contrato, é a última e nós estamos ficando com o resto. Então, se não houver resposta até quinta-feira, na quarta-feira estarei na Belo Horizonte. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador vice-presidente Josafá e em seguida passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nigo do Buritis. Passo a palavra, então, posteriormente a gente volta a palavra ao nobre Dil. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela internet. Boa tarde a todos, a toda a população que está aqui hoje, aos jovens que estão aqui hoje. Sejam sempre bem-vindos. Queria começar a minha fala de hoje aqui hoje, falando de uma situação que está tendo em Divinópolis, que eu tive agora com o promotor do Ministério Público do Meio Ambiente, doutor Alessandro. A gente vai reunir terça-feira que vem para a gente fazer uma força-tarefa para a gente tentar acabar com esses problemas dos carrapatos aqui em Divinópolis aqui. Não adianta nada interditar escola, interditar shopping, se não acabar com o problema dos carrapatos. Qual que é o problema dos carrapatos? As capivaras. Então a gente precisa fazer uma força-tarefa urgente, sabe, para a gente tirar as capivaras do rio. Não é urgente mesmo, não é pra agora, não é pra amanhã, não é pra hoje. Sabe, pra gente. E outra coisa, eu queria chamar a atenção aqui. Secretaria de Saúde, né? Secretaria do Meio Ambiente. A gente tem que mexer, não tem condição de negócio desse não. Aonde que eu posso ir como fiscalizador, eu tô fazendo. Tô indo no Ministério Público agora, quando eu vou conversar com o doutor Alessandro, pra gente fazer uma força-tarefa, pra gente acabar com esse problema. Sabe, isso aqui em Divinópolis aqui tá perigoso, não pode ficar do jeito que tá não. Parece que já tem 3 pessoas aqui em Divinópolis que morreram com essa situação. Você vai deixar morrer quantas pessoas? Né? Então, convoquei o Ministério Público, provoquei o Ministério Público junto com o doutor Alessandro, para a gente fazer uma força-tarefa, para a gente resolver esse problema quanto antes. Espero que a prefeitura, prefeito, Secretaria de Saúde, né? Secretaria do Meio Ambiente, vamos unir. Eu estou aqui à disposição. Acredito que todos os vereadores também aqui estão à disposição para a gente resolver esse problema. O que não pode a gente deixar do jeito que está. Então vamos pensar rápido nessa situação. Queria aqui também mandar um abraço. Acho que ele saiu daqui agora aqui, né? Fernando Gaveta. Fernando, ao Geraldo de Vinícius. A gente vai estar fazendo umas lives junto aí, viu, Geraldo? Para a gente falar um pouco da política de Divinópolis, da região. O que a gente pode oferecer aqui na cidade, aqui para a gente tá melhorando mais ainda a cidade de Divinópolis. Queria aqui, que eu entrei na política para tocar na ferida, e eu tenho que tocar na ferida. Gente, quando eu falo, Cleitinho, eu quero até chamar a atenção dos jovens que estão aqui, vocês não têm que ser de esquerda, vocês não têm que ser de direita, vocês têm que olhar para frente. Se tem coisa boa que a esquerda oferece, você apoia a esquerda. Se tem coisa boa que a direita oferece para o Brasil, apoia a direita. Porque no final de tudo, o que a esquerda quer e a direita quer é um Brasil melhor. Então a gente tem que sempre pensar para frente. Não fique preocupado com partido, não preocupe com partido. PSDB, PT, é tudo quadrilha. Viu? Se quiser me processar, fique à vontade. Todos os partidos são quadrilha. É tudo farinha do mesmo saco. Então não se apega a partido, se apega a pessoas. Acredito nas pessoas. Não acredito em partido. Sabe? Ah, mas você é mortadela, você é coxinha. Não, eu gosto de hambúrguer. Gosto de pizza. Sabe? Gosto de tudo que é gostoso. Se, mortadela também é bom. Mortadela com misto é bom. Sabe? Coxinha com catupiry é bom, mas eu gosto de hambúrguer. Então, não seja esquerda, não seja direita. Seja Brasil. Coloca Brasil na frente de tudo. Sabe, se a esquerda for boa, apoia a esquerda. Se a direita for boa, apoia a direita. Fica uma cachorrada, parecendo Cruzeiro e Atlético. Aí eu sou de esquerda. Aí eu sou de direita. Sabe, uma cachorrada desnecessária. Que no final de tudo, o que você quer? É igual o evangelho com o católico. No final de tudo, o que o evangelho católico quer no final? Não é fé, não é Deus. O final não acaba, não é Deus. É igual a esquerda e a direita. No final vai acabar o Brasil. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O que eu vou falar aqui agora aqui? Se o mineiro tiver um pouco de sentimento, sabe, tiver amor à pátria mesmo, amor a Minas Gerais, gente, não vamos eleger o AES, não. É uma campanha que eu faço, que já fiz outra vez, mas eu vou estar sempre tocando a ferida. Já tem propaganda eleitoral desse cara aí, falando, pedindo voto, querendo ser deputado federal, com medo de perder o povo privilegiado dele, com medo de ir para a cadeia. E se o mineiro tiver amor à pátria, amor a Minas Gerais, ninguém vai apoiar a Aécio não. Eu estou escutando os batidores falando, hein, Geraldo, que o Aécio vai ter 300 mil votos. Se a mãe dele tiver consciência, nem a mãe dele vota no Aécio, gente. O Aécio é um dos maiores corruptos, maiores bandidos que esse país já teve. Sabe, então, se o povo mineiro tiver um pouco de sentimento, tiver amor a Minas Gerais, não vamos colocar esse cara lá, não. Esse cara não merece. Esse cara, o que tinha de fazer, já fez. Eu não era nem nascido. Não era nem nascido. Olha, passando aquelas novelas, que de 30 anos atrás já falavam que esse cara era deputado. Quer dizer, gente, chega, não dá mais. Sabe, o ASF é igual a novela. Não vale a pena ver de novo. Não adianta ver mais, não. Acabou. Isso aí é passado, vão reciclar. Lixo tem que reciclar. Então é isso que eu quero deixar esse recado pro povo mineiro. Acabou com o Aécio. O Aécio, vão votar, não vão votar nele, gente. O que a gente precisa fazer é não votar nele, sabe pra quê? Pra Janeiro estar lá também. Sabe, fazer campanha lá no Chilindró, fazer campanha no pavilhão 3, no pavilhão 4. Lá é lugar de bandido, lá é o lugar que tem que ficar. E todos os bandidos que roubaram do país tem que estar. Então vamos renovar, vamos reciclar. Então eu entrei na política. Cleitinho, o que você faz na política? Eu faço aqui, ó. O que eu falo, o que o povo quer falar. O que o povo tem vontade de falar. Então eu estou aqui para tirar a sujeira de baixo do tapete. Eu estou aqui para cutucar a ferida. Eu estou aqui para movimentar mesmo, para quebrar o pau mesmo. Se não tinha alguém para fazer isso, hoje eu faço. Para fazer esse povo tomar vergonha na cara. E se o Aécio tiver vergonha na cara, ele vai fazer campanha na cadeia, que é o lugar dele. Povo mineiro, campanha em Minas Gerais. Se ele tiver o voto, é só o voto dele. Que eu vou pedir até a mãe dele, mandar um WhatsApp para a mãe dele. Não vote no Aécio, que o lugar do Aécio é na cadeia. Muito obrigado, senhor presidente, nós falamos de hoje.
Cumprimento o nobre dia pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Senhor presidente, permissão para falar sentada?
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, servidores, alunos aqui presentes, a todos nosso melhor boa tarde. Queria iniciar minha palavra nessa tarde de hoje, com uma breve reflexão. Esse final de semana, eu passei o final de semana em um retiro em oração e pedi muito a Deus discernimento para o povo brasileiro, principalmente na votação. Nós temos realmente que votar com consciência, a gente tem realmente ver os candidatos, mas acima de tudo temos que ter respeito. Cada um é dentro da sua crença, dentro daquilo que acredita, evitar as brigas, evitar a confusão. Nós temos tido muito desentendimento até de falta de respeito, inclusive com danificando objetos e casas das pessoas. Isso não pode acontecer. A gente tem que, acima de tudo, respeitar o candidato do outro, tem que haver o respeito ao candidato do outro. Eu posso pedir para você não votar no outro, mas eu não tenho direito de estragar um carro que esteja à foto de alguém, eu não tenho direito de estragar um portão, estragar um muro. Afinal de contas, cada um tem o candidato que acha que é o melhor. Se você vota nele, é porque acredita nele. Então, nós temos que ter respeito entre as pessoas. Então, é um pedido que eu faço a toda a comunidade aí, a toda Minas Gerais. Isso é extremamente necessário. Também gostaria de estar falando, hoje eu estive inclusive na Rádio Minas de manhã, falando sobre as duas questões. Essa questão do carrapato, nós precisamos ter um plano, não só para esse ano, mas um plano tarefa para os próximos anos. Porque isso é recorrente, não é o primeiro ano que isso acontece. Isso é recorrente há vários anos. Então nós pedimos realmente que seja feito um estudo, seja feito já um plano, para que evite que um ano que vem aconteça isso. Pois já é notório que a única solução que nós vamos ter para frente realmente que vai resolver o problema é com chuva. A não ser a chuva, dificilmente nós vamos conseguir resolver qualquer coisa. Então nós estamos aí pedindo a Deus realmente pela chuva para resolver o problema de carrapato em torno do rio. Afinal de contas, nossa cidade, ela corresponde a rio, praticamente foi criada às margens do rio. Então nós temos campos de futebol, temos escola de música, temos o próprio CT do Corpo de Bombeiro, está nas margens do rio. Nós temos, inclusive, escolas, além do Parque da Ilha, e temos moradores em volta do rio. Então nós precisamos pensar nisso, já preparando para o futuro de Divinópolis, para que nos próximos anos não aconteça. Afinal de contas, isso já é feito com a dengue, que é um mosquito. Então vamos fazer também com o carrapato. É algo que o governo realmente tem que ver como que vai ser feito, mas tem que começar esse planejamento desde já com todas as secretarias resolvidas. Lembrando que, para tirar as capivaras do rio hoje, a autorização não é da Secretaria Municipal, a autorização é do IBAMA, já foi pedido e estamos aguardando. Então, IBAMA, não deixe o povo de Divinópolis correr o risco, continua correndo. Vocês têm que autorizar. Nós não estamos pedindo para matar as capivaras, estamos pedindo para que elas sejam retiradas, tratadas, para depois ser devolvidas para o habitat dela, que é o habitat natural. Então, nós precisamos de tomar essa medida. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é agradecer o CETRANS. Nós estivemos sentados com ele, esteve lá comigo o presidente do Baixo Chocolate, a pedido de muitos moradores daquela região, principalmente a sinalização ali do início da 7 de setembro. Porque com a interdição da JK, o fluxo de carro para 7 de setembro passou a ser muito grande. E os moradores não conseguiam sequer atravessar a rua. A sinalização, o sinal de pare, não dava sequer para você ver. Os taxistas que me chamaram falaram, Janete, não tem como ver o sinal de pare. Precisa ser feito alguma coisa. Nós levamos essa demanda para o CETRANS e ontem já foi pintado o sinal de pare. Foi feita a sinalização com os cones e está dando maior segurança para os moradores ali. Então nós vamos continuar fazendo essa fiscalização e continuar cobrando. E podem ter certeza, o que for possível, nós votaremos sim, nós estaremos aprovando tanto o Conselho de Cultura quanto o Patrimonial de Cultura. Nós sabemos que nós precisamos desses dois fundos, mas desde já a gente já vai pedir ao Executivo, não deixe essa demora acontecer. Depois que já pega fogo, destrói tudo, depois que cai, já era. Então nós temos que prevenir. Só juntos nós podemos fazer a diferença, seja na cultura, na educação, na saúde e na prevenção. Fiscalizar sempre. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a Nova Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, hoje a gente começa com uma reflexão. Caros companheiros vereadores, começamos setembro e nesses momentos de reflexão, entre uma atividade e outra, voltando no tempo, 2 anos atrás. Em setembro de 2016, estávamos percorrendo ruas e bairros de Divinópolis em busca do voto que nos elegeram. Passados 700 dias, aqui estamos. E esses momentos de reflexão são importantes. A cada dia somos obrigados a fazer uma autoavaliação. E me pergunto, estamos fazendo isso? Nós, 17 vereadores, somos herdeiros do que a população de Divinópolis acreditou ser uma revolução das urnas. O espírito de renovação transformou os ares dessa casa. Somos herdeiros da vontade do povo de Divinópolis. E não pode haver desânimo, por mais pesada que seja a busca por uma cidade melhor. Sem abandonar as preocupações que cada um de nós tem em seu dia a dia, é chegado o momento de caminhar adiante. Essa minha fala talvez possa ser dita como uma convocação. Está na hora de um repensar, aproveitar os acertos e corrigir o caminho do que está errado. Quem conhece a história do Poder Legislativo de Divinópolis sabe que cada formação tem características. Tivemos formações que tinham como foco a legislação, outros com apelo mais comunitário, inclusive com várias lideranças vindo desse segmento. Tivemos também câmaras mediáticas. E qual será o legado desse nosso mandato? Até mesmo pelo momento em que o Brasil vive, talvez sejamos a legislatura das redes sociais, ou a primeira legislatura das redes sociais. Eu, particularmente, quero mais. Não foi fácil chegar até aqui, mas em nome das cicatrizes, dos sacrifícios que me marcaram essa minha história de luta em prol do nosso povo, quero mais. Venho em nome da conciliação. Não podemos continuar divididos dentro das nossas fronteiras. O que o povo que nos confiou uma missão quer resultados em nome do bem-estar. Isso não quer dizer que devemos excluir o confronto das ideias e da defesa das doutrinas políticas diferentes. Não é isso. Precisamos focar no bem comum. Isto é prioridade. Falo isso de forma muito segura. Sou um vereador que percorre essa Divinópolis de ponta a ponta e sem entender os anseios do nosso povo. De todas as características de uma Câmara Municipal, queria que esse nosso mandato pudesse ser considerado a Câmara Cidadã. A cidadania é a ação permanente em favor da nossa comunidade. E nunca Divinópolis dependeu tanto de nós. Sejamos mediáticos, sim, mas para mostrar o bom trabalho. Sejamos engajados nas redes sociais, sim, mas de forma séria, honesta, ouvindo todas as partes. Sejamos legisladores, missão maior de um vereador, mas sem esquecer que somos legisladores em defesa do povo. Não legisladores de causas próprias, como ensinava Buda, 500 anos antes de Cristo. Feliz daquele que superou seu ego. Não sejamos uma câmara de ego. Senhor Presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Renato Ferreira, este patrimônio da política divinopolitana, líder comunitário.
Senhor Presidente, com a palavra.
A palavra, vereadora Janete.
Senhor Presidente, surgiu um problema que precisa ser resolvido com uma certa urgência no plenário. Eu peço suspensão da reunião por 10 minutos.
Fica suspensa a reunião por 10 minutos para a reunião dos vereadores no plenarinho. Para que torne ao plenário, para que possamos prosseguir com a reunião. Não havendo mais vereadores a pronunciar nesta tarde, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária número EM037, de 25 de maio de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência da Usina de Projetos e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.292.208,20. Quórum para votação, maioria simples. Temos uma mensagem modificativa. ofício AM 050 de 2018, mensagem modificativa, projeto de lei número AM 037. A administração municipal apresenta o pedido da modificação da redação do projeto de lei 037 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência de Usina de Projetos e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.292.208,20. Artigo 1º. Modifica-se a fonte do recurso da rubrica orçamentária 566, constante no artigo 1º do projeto de lei solicitado, onde se lê: manutenção do programa Caixas Escolares, contribuição 566, leia-se: manutenção do programa Caixas Escolares, fonte 247, contribuições 3.419,75. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão mensagem modificativa, ofício. Mensagem modificativa EM 050 2018 ao PL EM 037. Em discussão.
Palavras.
Palavra, vereador, líder do governo nesta casa, Rodrigo Caboja.
Eu sei que é a mensagem modificativa. Eu vou aproveitar, da outra vez, e algumas dúvidas, né, do certos vereadores aqui. Então, nós estudamos, né, e hoje nós trazemos aqui os devidos esclarecimentos, né, do aborrecimento de vocês. Porque o Executivo Municipal, utilizando a permissão expressa no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 4.320/64, enviou o projeto de lei EM 037 para a Câmara Municipal para utilizar em prol do interesse público o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 2017. O superávit financeiro 2017 será remanejado atendendo às áreas de grande importância para os cidadãos de Divinópolis. O remanejamento tem o seguinte propósito: na Secretaria Municipal de Educação serão para manutenção dos programas Caixas Escolares, da alimentação escolar, das atividades da educação infantil, da expansão da rede escolar pública de educação infantil, pró-infância e do transporte escolar. Na Secretaria Municipal de Saúde serão para manutenção dos serviços administrativos e gestão da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, implantação e manutenção do Programa Estratégia em Saúde da Família, unidades de atenção primária em saúde, reforma de unidades de serviços especializados, implantação e manutenção do serviço de urgência e emergência e dos serviços especializados, manutenção das atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, terceiros também, programa de assistência farmacêutica e do programa de HIV, AIDS e outras DSTS, manutenção das atividades da vigilância em saúde, implantação e manutenção do sistema de trânsito e transporte na área de saúde. Na superintendência da usina de projetos, serão para manutenção das atividades administrativas, infraestrutura urbana e rural, praças e área de lazer. E na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, serão para manutenção do programa de transporte escolar. Então, nós esperamos a aprovação desse projeto, que é de grande importância para as áreas que hoje são as mais afetadas de Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Mensagem modificativa EM050. Em votação. Fica aprovada a mensagem modificativa EM050 por 14 votos favoráveis. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM037, de 25 de maio de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência da Usina de Projetos e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.292.208,20. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei EM037. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei EM037 por 14 votos favoráveis. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de decreto legislativo número CN003, de 20 de agosto de 2018. Aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 2015, administração de Vladimir de Azevedo. Autor, Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Projeto de Decreto Legislativo CM03 de 2018. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Coloco em discussão projeto de decreto legislativo CM003 de 2018. Em discussão.
Palavra, gente.
Palavra, vereador Renato Ferreira.
Caros vereadores, como órgão responsável pela fiscalização e aplicação dos recursos públicos por parte dos governantes, inclusive dos prefeitos, o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável, sugerindo a aprovação das contas do prefeito Vladimir de Faria Azevedo, relativos ao ano de 2015. Isso quer dizer que a LOA aprovada aqui por esta casa foi devidamente respeitada, bem como os limites constitucionais dos recursos nas diferentes áreas. Desta forma, não podemos ignorar a sugestão do Tribunal de Contas, no sentido de também votarmos pela aprovação. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Continua em discussão projeto de decreto legislativo CM003. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. Esse projeto dessas contas, em nome da verdade, ela teve muita influência negativa e psicossocial. Isso é um fato, ninguém pode negar. Mas nós sabemos que o zelo que o vereador Roger tem, uma das grandes surpresas da vida pública dessa cidade, como é que ele é zeloso com as coisas. E aqui, o vereador Roger, quando ele nos orienta, pela legalidade, ele está dando uma chancela ao Tribunal de Contas do Estado, onde o Estado mande uma notificação a essa casa, ela envia, pedindo pela aprovação. Ou seja, a partir do ano passado, o vereador passou a ser juiz. Tribunal de Contas é opinativo e essa casa não tem consciência. Essa casa não tem consciência. Essa casa só quer brincar. Mas isso aqui é muito sério. É um exercício fiscal financeiro que nós vamos chegar e culminar pela aprovação e rejeição. Então, senhor presidente, eu quero aqui manifestar o respeito que eu tenho pelo vereador Rocha, os vereadores mais estudiosos dessa casa, dedicado, que é profunda, e ele como relator desse decreto legislativo, eu vou acompanhar o voto do honrado vereador Roger e vou votar junto com o relator o voto favorável.
Palavra, senhor presidente. Continua em discussão, projeto de decreto legislativo CM003. Com a palavra, vereador.
Com a palavra, vereador.
Rodrigo Caboja.
Eu gostaria, caros vereadores, novos vereadores, só para deixar registrado, vereador Josafá, que o Tribunal de Contas do Estado aprovou na sua totalidade as contas do ex-prefeito Vladimir e sem ressalvas. Sem ressalvas. Só para deixar registrado isso. Eu vou acompanhar também o voto do relator. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de decreto legislativo CM033.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, caros senhores vereadores, lembrando que a relatoria, quando se fala de relatoria, não é que meu voto está sendo favorável ao projeto. Claro, o Edson, que é um professor, né, tanto tempo de casa, que sabe muito bem disso, muito melhor do que eu, mas isso aqui é baseado no Tribunal de Contas. Né, e a gente sabe bem disso quanto a gente estuda isso aqui. Mas o projeto, até então, quando estudamos, que a gente sabe o quanto é polêmico e isso é explorado de certa forma lá fora e pode ser distorcido por terceiros, politicamente, né, a gente tem essa preocupação em todo zelo. Mas isso aqui é uma mensagem que chega direto numa documentação robusta do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas lá em cima já deixa claro aqui para a gente que não existe, por que eu vou votar contra isso? A gente sabe que futuramente, inclusive que é o ano que encerra o mandato do senhor prefeito Vladimir 2016, a gente pode ter algum problema aqui. Mas referente ao ano de 2015, no fechamento das contas, não há nada ilegal de acordo com o Tribunal de Contas. É isso aqui que eu estou passando para vocês, quer deixar bem claro, por isso aqui a gente deu legalidade para a votação, mas cada um vota de acordo com a sua consciência. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua em discussão, projeto de decreto legislativo CM 030-03.
Palavra.
Palavra, vereador Cleitinho.
Como eu, o próprio Roger disse lá de cima, né? Lá de cima vem as contas aprovadas. Quanto lá de cima Jesus Cristo vir aqui na terra e falar que as contas do Vladimir estão aprovadas, eu voto sim. Como eu não veio ainda, meu voto é não. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de decreto legislativo CM003. Agora sim. Em votação.
Não, eu não vou contra o Tribunal de Contas, não. Aprovado por 11 votos favoráveis e 3 contrários.
Fica aprovado o projeto de decreto legislativo CM003 por 11 votos favoráveis e 3 contrários. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM052, de 12 de abril de 2018, altera a Lei 4.452, de 1998, que dispõe sobre denominação dos próprios públicos, identificação dos imóveis urbanos e rurais e da outras providências. Autor, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número 052 de 2018 altera a Lei 4.552 de 1998, que dispõe sobre denominação dos próprios públicos, identificação dos imóveis urbanos e rurais e da outras providências. Parecer da Comissão. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM052. Em discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa modificação do artigo 5º, onde fica autorizada a publicidade de empresas privadas que tenham interesse na instalação e manutenção de placas indicativas de localização, conforme disposto no caput deste artigo, na parte inferior da placa informativa do nome do logrador e na casa de fixação dos postes, por parte superior desta, vedada para qualquer outro tipo de publicidade. A questão aqui, tendo em vista a dificuldade enfrentada da população, para os visitantes de nossa cidade, os taxistas, até a mesma polícia, a identificação, aí encontrar as ruas desejadas, por falta de placas indicativas. Então, por muitas pessoas têm nos procurado por causa dessa dificuldade. Então, para dar acesso à cidade, para poder ter essas condições, a gente faz essa modificação na rua, podendo, então, ter propaganda de empresas e parceiros por iniciativa privada aos órgãos públicos para atender em caráter educativo e a gente poder ter placa com o nome das ruas e indicações na cidade.
Continua em discussão o projeto de lei CM052.
Com a palavra,
vereador Sargento Elton.
Novos vereadores, senhor presidente, eu entendi a ideia da vereadora Janete, realmente é um problema sério que nós temos em Divinópolis, principalmente durante as madrugadas. Além das pessoas de fora que visitam a cidade, tem também a questão dos veículos oficiais, que precisam encontrar o endereço. Tem muitos bairros que não pegam GPS, então ficaria ambulâncias, corpo de bombeiros, policiais militares, com dificuldade realmente de localização de endereço. Só que existe uma lei já no município que fala que toda casa de esquina é obrigatório que ela coloque e fixe o nome das ruas, tanto Cruz, quanto que é dela. Só que, infelizmente, Janete, não tem fiscal para fiscalizar esse negócio. Nunca tivemos nenhum tipo de fiscalização. Então, assim, mas a ideia da vereadora Janete é muito boa, o projeto dela é bom, né, está trazendo aí as empresas privadas para participar e está, né, valorizando e também contemplando aí as placas de indicação no município de Divinópolis, que nós precisamos muito. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu vou votar favorável a esse projeto, mas eu fico pensando como é que o governo, às vezes, não tem alma. Sabe o que poderia ser feito, sargento, sobre essa ladainha? Isso é uma sanfona velha. Você tem quatro legislaturas que fala isso. Se o governo faz um levantamento de todas as casas de esquina, coloca no período de março e abril, dá um tempo, e aquele curso da placa vem no PTU no ano que vem. Mas parece que o governo anda se dormindo. Mas nem é dessa legislatura, não. Isso tem 20 anos que aqui em Divinópolis, se não tiver GPS, você gasta umas vezes. Mas onde que é? É perto do boteco, desce ali, vira à esquerda. Nossa, você entrou numa rua de baixo. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vez fizeram para poste, pintaram poste verde, com tinta branca. Então acho que seria fácil. Então aqui eu queria dar a ideia para o líder do governo, o Caboja, que levasse isso para o prefeito. Prefeito, o vereador Edson fez uma crítica lá, que faz um levantamento de todas as casas de esquina, nas duas, dos dois extremos da rua, faça a placa, a prefeitura mesmo coloca, e coloca o valor da placa do PTU. Já tem a lei que a casa de esquina é obrigada. Já tem essa lei, e ela é antiga. Mas só essa forma velha que não resolve, ninguém quer resolver. Mas o projeto em relação ao tema de hoje, e o fato hoje, eu votarei favorável.
Continua em discussão o projeto de lei CM052.
Palavra.
Com a palavra, vereador Ademir.
Nobres vereadores, a lei falada pelo sargento Elton e também pelo nobre vereador Edson Souza é a lei 5.656 de 2003. Olha o que, que ela fala. As placas serão fixadas, tratando-se de vias públicas nos prédios de esquina ou em suporte de fácil e imediata viabilidade. Inciso segundo, tratando-se dos demais próprios públicos, ao lado de uma de sua entrada principal ou em local de fácil visibilidade. Parágrafo 2º. Toda edificação residencial ou não residencial de propriedade particular com área construída superior a 60 metros, localizada em terreno de esquina ao defeito da lei, poderá instalar e manter em bom uso de conservação com legibilidade adequada placas com denominação das vias concorrentes no cruzamento em questão, cabendo ao município as despesas com a instalação e manutenção ao defeito. Inciso terceiro, o descumprimento do dispositivo constante no parágrafo anterior, a partir da data da publicação desta alteração, implica a não concessão do termo de habite-se para o imóvel por parte do órgão municipal competente. Então, quer dizer, a lei já tem. Acho que se a gente mudar alguma coisa aqui nessa lei, 5.656, já atenderia. Se os nossos vereadores acharem que não, nós votaremos com a vereadora, porque, na verdade, nós precisamos, tem hora aí, de chegar em certas ruas que a gente nem sabe, tem que estar perguntando os outros.
Continua em discussão o projeto de lei CM052.
Com a
palavra, vereadora Janete.
É porque está havendo uma confusão. A lei aqui, ela não está falando de colocar nas esquinas, não é a colocação da placa. O que a lei está falando aqui é que as empresas poderão colocar embaixo da placa o nome da empresa. Dessa forma, nós vamos poder colocar a placa em todas as ruas da cidade. De acordo com a lei que a gente votou anteriormente, que pode ser feito parceria público-privado. Esse aqui é específico para isso. E realmente eu concordo que a lei, vereador, que o senhor citou, precisa tirar a palavra poderá e colocar deve. Aí realmente precisava de ser feita essa alteração. Mas essa daqui é para isso. Agora, são duas coisas diferentes. Essa daqui, o pedido nosso é esse. Tá ok?
Continua em discussão o projeto de lei CM052. Em votação. Fica aprovado projeto de lei CM052 por 14 votos favoráveis. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM095, de 2 de agosto de 2018. Denomina Praça Maria de Lourdes Costa, a praça localizada entre as ruas Revalino Alvim Ferreira, Paulo Antônio de Oliveira e Joaquim Leandro Filho, no bairro Jardim Primavera, no distrito de Santo Antônio dos Campos, neste município. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei CM095, autor vereador Roger Viegas. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu queria pedir vistas de sete dias desse projeto, para que ele possa ser votado na próxima terça, para os familiares estarem aqui presentes.
Coloco em discussão o pedido de vista de 7 dias pelo vereador Eduardo Pinto Júnior. Fica aprovado o pedido de vista de 7 dias no projeto de lei CM095. Solicito da vereadora primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, nós não temos inclusão na ordem do dia, porque não faltam os pareceres do projeto que tem que ser votado junto. Por isso, fica encerrado e não há mais projetos na ordem do dia.
Agradeço a nobre vereadora pela leitura dos projetos. Não havendo mais assunto a tratar nesta tarde, em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.